Jornalismo da Rádio Cultura conversa agora com o delegado Pedro Manuel Demos. Ele que é da 1ª Delegacia Distrital da Polícia Civil de Catalão e ele é quem está responsável pelas investigações da suspeita de prática de estelionato através de um curso supostamente fraudulento, né, que aconteceu na cidade de Catalão, em um órgão aqui da cidade de Catalão, após esse pessoal ter ido em escolas particulares e algumas escolas do município fazendo panfletagem, divulgando um suposto curso de bombeiro civil mirim. Só que lá no momento, era essa informação primeiramente era que era um curso gratuito e lá eles estavam vendendo esse curso por um valor X, né, que o Dr. Pedro vai explicar para a gente. Dr. Pedro, quantas pessoas foram presas e como que a Polícia Civil teve conhecimento desse caso?
Certo. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Cultura, Fernando Garcia e todos os demais colegas. Realmente, é como você bem explanou, Badim, esse pessoal, eles visitaram as escolas, tá? Diversas escolas aqui do município de Catalão, oportunidade em que eles ofereceram um evento gratuito, que seria ministrado para crianças em idade escolar, e nesse evento eles iriam fazer algumas apresentações, passar algumas orientações de primeiros socorros, como lidar com incêndio e esse tipo de situação. Então, no sábado, esse evento ele foi realizado no órgão aqui da nossa cidade, e após essa breve apresentação que eu acabei de dizer, eles começaram a oferecer um curso que eles denominam de bombeirinho, que seria um curso a ser ministrado durante 6 meses aqui na nossa cidade, pelo valor de R$600. Então, esse pessoal, nenhum deles é residente aqui de Catalão, são todos do interior de São Paulo, né? Eles alegam que foram contratados por uma empresa sediada na cidade de Limeira, também interior de São Paulo, e eles foram presos na tarde de sábado, por meio de algumas informações que foram recebidas inicialmente pela Polícia Militar. A Polícia Militar esteve no local e apurou de plano que o CNPJ utilizado no contrato de locação era um CNPJ inativo. A partir daí surgiram algumas suspeitas, eles conduziram essas pessoas para a Delegacia de Polícia Plantonista e o delegado de polícia que então recebeu a situação tomou algumas providências iniciais. E naquele momento os investigadores apuraram que esse golpe envolvendo cursos supostamente de bombeiro, eles são uma situação recorrente em outros estados da federação e é um golpe que infelizmente já aconteceu em outras cidades. Então a partir daí surgiu uma suspeita ainda maior e essas pessoas, a partir do momento em que elas não conseguiram demonstrar de forma convincente que elas efetivamente estavam fornecendo um curso idôneo, todas elas foram presas em flagrante, são 3 pessoas em idades de aproximadamente 40, 50 anos, foram presas em flagrante na tarde de sábado, foram conduzidas ao presídio municipal, tendo em vista que foram autuadas pelo crime de estelionato e associação criminosa, que são 2 crimes cuja pena máxima ultrapassam o limite de 4 anos e por essa razão não cabe fiança policial. Então eles foram encaminhados para o presídio local, mas a juíza plantonista, no próprio domingo, ainda no final de semana, expediu o alvará de soltura. Então essas pessoas já se encontram soltas e retornaram para suas respectivas cidades de origem.
Agora uma dúvida que sempre chega. Quem pagou esse curso? Vai ter como pegar esse dinheiro de volta ou é somente por meio de representação contra esses supostos criminosos?
Perfeito, ótima pergunta. Em primeiro lugar, a gente sempre orienta essas pessoas a procurar a instituição bancária, né, tendo em vista que, dependendo da transação que foi efetuada, eles podem conseguir bloquear e conseguir o estorno. Caso não seja possível, a gente orienta que todas essas pessoas procurem a delegacia de polícia, porque nesse primeiro momento a gente não tem condições legais de pegar esse dinheiro né, de sequestrar o dinheiro do suspeito e devolver para a vítima, porque a gente ainda tem toda a apuração para ser realizada, a investigação que cabe dizer que são 30 dias corridos, que é o prazo legal para a conclusão do inquérito policial. Então, durante todo esse período, a gente vai continuar com a investigação a fim de reunir provas robustas para indicar o que de fato aconteceu. E se por acaso esses indivíduos forem indiciados, que é o ato privativo da autoridade policial que indica essas pessoas como autoras do crime, posteriormente eles serão denunciados pelo Ministério Público e será iniciado um processo judicial. E após o processo judicial, uma das consequências da pena é justamente a reparação da vítima. Então, para que essas pessoas tenham o dinheiro de volta, caso não seja possível fazer essa relação com a instituição bancária, elas terão que aguardar o fim do processo judicial.
Próximos passos, já começaram a ser ouvidas algumas vítimas, qual que é os próximos passos agora da investigação para a conclusão desse inquérito?
Certo, aqui no primeiro distrito nós somos a maior delegacia do município de Catalão, tá? Então realmente assim, o nosso trabalho, volume de trabalho ele é muito grande, porém sempre que tem alguma situação envolvendo, né, uma situação mais delicada, uma repercussão social, como é o caso, que realmente é uma situação que acabou lesando inúmeras pessoas, é uma situação que, como a gente estava falando aqui em off, eu acho que vai servir até como vai ter uma orientação pedagógica para que tanto os pais quanto as escolas possam adotar algumas providências para evitar serem vítimas de crimes dessa natureza no futuro. Então a gente acaba dando uma prioridade maior. Então hoje eu já sentei aqui com meus investigadores, a gente já traçou algumas linhas de investigação, todas as vítimas serão intimadas para serem ouvidas novamente na delegacia de polícia. E nós já adotamos as diligências iniciais e continuaremos ao longo desses 30 dias a fim, de fato, reunir elementos suficientes para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos.
E é sempre importante as vítimas vir e comunicar à polícia.
Sem dúvida, Badinho. É muito importante que essas pessoas elas compareçam na delegacia de polícia, porque toda informação ela pode auxiliar na investigação. Então, a gente pede, inclusive, que pessoas, como eu ouvi dizer, né, ou chegou no meu conhecimento de pessoas que já foram vítimas desse crime no ano passado, então alguns meses atrás, a gente pede para que essas pessoas compareçam, porque é muito importante para a gente reunir o máximo de prova possível. Tá? Então, e o estelionato, pegando um gancho na sua pergunta, ele é um crime que a gente chama de ação penal pública condicionada à representação. O que isso quer dizer? Que a polícia só pode tomar providência, o Ministério Público só pode denunciar aquela pessoa caso a vítima queira responsabilizar o suspeito pelo estelionato. Então é um ato discricionário da própria vítima. Então ela pode escolher representar ou não representar. Então todas aquelas pessoas que têm alguma informação ou que tenham interesse na persecução penal do fato devem procurar a delegacia de polícia.
Esse suspeito tinha alguma passagem pela polícia, doutor?
3 pessoas foram presas em flagrante na data do sábado e 2 delas possuíam antecedentes criminais no estado de São Paulo, né, por crimes diversos. Então, tinha inclusive um que respondeu pelo crime de homicídio ainda na década de 90 e outro que tinha passagens por furto e crime sexual, né, também no estado de São Paulo.
É isso, as investigações vão continuar em andamento, nós vamos continuar acompanhando esse caso com o doutor Pedro Manuel Demos, e assim que tiver novidades, a gente vai voltar aqui para informar vocês, ouvintes aí do jornalismo da Rádio Cultura. Badião Moisés, para a Rádio Cultura, jornalismo que você confia.